seu, tem a sua função, né?
Entendi. Mas aí vocês, no caso, como no caso, esses 19 aí são as pessoas ali que são de fato ali a fechado para cuidar, e aí vocês têm reunião para estar sempre se organizando, tipo, como é que funciona?
Depende da situação. Por exemplo, agora o grupo chegou num tamanho que não dá mais para ser grupo. A gente está no processo de ONG, já começou a documentação, já está enviado, então a gente teve que se tornar ONG pela responsabilidade social. Claro. E aí hoje a gente fez uma reunião terça e já tem uma reunião marcada para semana que vem, para sentar e organizar. O mais legal do grupo também, que eu acho que é mais importante, a gente não se auto-intitula como eu sou fundador porque eu criei o grupo.
Sim.
Eu sou dono do grupo, não. O grupo, todas as decisões são tomadas por todos. Por exemplo, a gente vai adicionar uma pessoa hoje para ficar na frente com a gente. Todos votam e a pessoa vai. Aí é bem legal porque não é uma glória para um, né? A glória é para todos.
Mas, e acaba que é de fato assim, suporte mesmo. Quem rodou e quem roda, quem é motorista, por exemplo, os taxistas, se tem uma coisa assim que eles sempre tiveram, com sindicato ou não, mas eles sempre foram muito organizados nesse sentido. Eles sempre foram muito unidos. E eu falo porque meu avô era taxista, tá? Então sou neto de taxista e conheço de perto. Eles sempre foram, e eu vejo isso hoje na rua, com a galera de aplicativo, com os grupos, dessa coisa do suporte, sabe? Aconteceu qualquer coisa, vai todo mundo para cima. Que é importante, tá? Você, às vezes a gente tem aquela visão, tipo, o cara tá na rua, tá sozinho. Não tá sozinho, irmão.
Não.
Meu pai falava para mim assim, hoje em dia ninguém mais anda sozinho. Tá? E acabou esse mundo. Isso aí não existe. Então, é importante esse suporte, essas parcerias que vocês fecham para que a turma possa ter, que é bom, vamos combinar, para os dois lados.
Com certeza.
Tá? O cara que fornece o serviço, ele tem ali um volume, que ele ganha no volume. Tá? Às vezes ele vai dar um desconto ali a você, seja ele o valor que for, mas ele tem um ganho no volume, é o cara que tem visão de comércio. Às vezes o cara que não entrou, não é porque ele não acredite no projeto de você, é porque ele não tem essa visão, sacou? De dizer assim, pô, eu vou dar um desconto para os caras aqui, mas vou ganhar ali na quantidade. Porque assim, eu forneço um serviço, aí eu vou trazer aqui, pô, a turma do Rato na Pista vai passar a frequentar aqui minha loja, eu vou ter um adesivo aqui, o cara já sabe que ali é um ponto de apoio para ele, de chegar aqui e fazer o serviço. Então o serviço custa X, para qualquer um, para ele vai custar 20% mais barato, 25% mais barato. Só que em compensação eu vou ter um monte de gente vindo fazer serviço aqui. Pô, são 4 mil pessoas. Não é que todos 4 mil vão na sua loja não, meu irmão, calma. Mas assim, dentro daquele universo ali, pô, você vai receber muito mais gente do que você recebia antes. E essas pessoas que vão indicar os seus. Porque assim, a gente está falando do grupo de vocês com 4 mil pessoas, que são 4 mil famílias, com pessoas que têm amigos, familiares, vai dizer, pô, velho, eu fui na borracharia de fulano ali, naquele tal lugar ali, dá uma força lá, porque o cara ajuda a gente. E o cara faz um serviço bom, é importante a gente lembrar isso. Você faça um serviço de qualidade. Preste um serviço de qualidade, porque é a sua imagem que vai estar. Porque não é porque a turma fechou uma parceria com você, se você começar a fazer um serviço mal feito, a turma desfaz. Isso é para todos os lados. Da mesma forma que chegar um cara aí fazendo baderna, bagunça, vai prejudicar o grupo? Vai, porque você não vai querer mais aceitar. Então, é uma via de duas mãos. Então, você tem que prestar um serviço de qualidade, tá? Não se preocupar só com fazer por fazer. Não. Vai estar dando desconto, mas faça bem feito.
Com certeza.
Porque o retorno para você é importante.
Hoje nós temos uma parceria muito boa, que é a Luano Pneus. Luano Pneus é uma borracharia. E hoje, alinhamento hoje está em faixa de 80 a 100 reais por carro. Só que na Luano Pneus, pra gente que é rato, com 1 quilo de alimento, você alinha seu carro. Você chega lá com 1 quilo de alimento não perecível e você alinha seu carro 100% gratuito, entendeu?
Tem outras duas parcerias também que são bem, bem importantes. Uma é o forro de banco. Fabrício conseguiu pra gente.
Isso. É uma coisa importantíssima.
Demais. Então, hoje, R$250 o cara forra o carro todo, corino. E não é capa só, ele costura a capa no carro. Então, fica forrado. E a outra parceria é uma menina que acreditou na gente desde o início também, que é a Tainá do Seguro, a consultora. Ela, desde o início, desde quando a gente tinha acho que era 180 pessoas, ela falou, consiga a galera do grupo que a gente vai fazer uma condição que ninguém faz. Eu falei, qual é essa condição? Ela falou, traga a galera que a gente converse. E aí, hoje, o membro da gente que não tem seguro, ele liga pra ela, manda o documento do carro, hoje ele já tá segurado sem pagar um real. Então, tipo, não paga adesão, tem um desconto fixo de 30% e tem um mês para se organizar e pagar o seguro no outro mês. Aí você ficou hoje assegurado, PT, reboque, farol, vidro, tudo já está coberto.
Tudo coberto.
Sem pagar nada. E isso é importante, que hoje ficar sem seguro não dá, né, meu irmão?
É assim, eu não sei qual é a relação de vocês assim com a questão dos órgãos públicos, tipo Detran, Trans Salvador, se vocês já chegaram nesse ponto de sentar para conversar com eles, que é importante, porque vocês são um grupo que hoje acredito ser o maior que tem de Salvador.
Sim.
Até porque está crescendo e pelo andar da carruagem vai ficar muito maior. Eu acho que vocês já têm noção disso. Eu acho importante assim, no sentido assim, carnaval esses últimos anos tem sido ruim para quem roda aplicativo. Eu conheço e sei, porque eu vejo que tem privilégio para alguns, e aí eu não sou contra esses que conquistaram esse privilégio, tá? Eu sou super a favor, mas eu acho que a prefeitura deve rever essa questão do acesso, tá? Porque você tem um número gigantesco. Ó, vamos botar no lápis aí. Se você tira a galera de moto, a galera de aplicativo de carro da rua, o transporte de Salvador vai colapsar. Não suporta.
Não suporta.
Não suporta. Foram 3 milhões de pessoas no Carnaval de Salvador por dia. Começou com 1,5 milhão e foi subindo, gente. Então, assim, a Prefeitura de Salvador tem que parar para rever essa questão dos aplicativos. Ela tem que fazer isso. E eu acho que vocês também têm que fazer tentar pelo menos esse contato com o pessoal da Trans Salvador, do Detran, para já começar a pensar no carnaval do ano que vem, sacou? Porque vai vir São João aí, vai ser a mesma história. Táxi, mototáxi vai poder passar, táxi vai poder passar, e a turma do aplicativo fica de escanteio ou fica distante, e aí o táxi e o mototáxi cobram um preço que muita gente não tem condição de pagar, e a galera tem que sair andando para poder ir lá atrás dos carros. Que é uma realidade, tá? Isso aqui é, não tô inventando não, isso aí é só você sair no carro, pega uma lavagem dessa da vida aí e saia para tu ver a realidade que é. Então, carnaval, pô, você tinha que sair andando de lá da Barra até cá na frente, Unina, praticamente, para poder pegar um carro. E isso é surreal. Então, assim, se organizar, se colocar. Porque não adianta, você colocou o totem lá para proibir fulano e ciclano, porque antigamente se tinha um hábito. E aí eu peguei essa época, eu marquei em Santiago, que o pai ia buscar no carnaval. Assim, aquela galera que o pai tinha um carro. Que o amigo do pai tinha um carro, aí a turma ia pro carnaval e marcava lá, meu tio ia lá e pegava você. Só que hoje em dia não dá mais para fazer isso. Então, assim, as pessoas que têm carro e quiser ir lá buscar seu filho, seu irmão, sua mulher, seja lá quem for, não cabe. Porque o trânsito tá insuportável e você dificilmente vai chegar lá 3 da tarde e vai sair de lá meia-noite. Então tem que organizar de uma forma para que os motoristas de aplicativo, eu vou dizer assim, ó, vamos abrir aqui na Barra 500 vagas. Para motorista de aplicativo. São quantos táxis que tem acesso? Tem X táxis. Então, vai abrir X vaga para os motoristas de aplicativo. Na Ondina, no Campo Grande. Então, se você faz essa distribuição e dá acesso para os motoristas também se cadastrarem, porque se não vou dizer assim, você vai abrir para todo mundo. A gente sabe que não vai andar.
Não.
Vai ficar todo mundo parado. É. Mas, assim, quantos táxis tem direito a acessar? Não, a gente tem direito, acesso aqui a 200 táxis. Então, vai ser cadastrado 200 motoristas de aplicativo. Então, vão ser 400 carros rodando ali com licença para rodar ali dentro. Você vai aumentar o fluxo, você vai diminuir o valor, porque justamente essa guerra que tem é porque o cara tem acesso. O cara está lá dentro do circuito, ele só tem ele lá. Eu vi cara cobrando para Pituba R$150, irmão. De moto, não tô falando de carro não, de moto. Aí tem gente que tem grana, tem gente, mas não é a realidade de todo mundo. E aí um monte de gente tem que sair andando num universo infernal de distância para conseguir pegar pelo menos um carro. Então eu acho que esse contato de vocês futuramente aí, ou mais próximo, vocês puderem entrar em contato com a Trans Salvador, com o Detran, que são os órgãos responsáveis, até para agilizar isso, para poder tentar negociar com eles, porque tinha um sindicato dos motores de aplicativo, tem ainda,
não tem, sei. Vários, na verdade,
tem,
né?
Vários,
é mesmo? Queriam vários, mas na verdade carta sindical, eu acho que só um tem, mas não é ativo. E eu falo isso sempre, né? A gente precisa de sindicato mesmo. Não tem categoria que não tenha sindicato.
É, mas aí, essa é porque fica uma guerra de vaidade, sim, de poderes, tá ligado?
É um ego. É questão de ego.
Eu acho que do jeito que vocês estão fazendo, tá indo, vai caminhar melhor, irmão.
É, com certeza.
Entendeu?
A gente tem uma boa relação com a Transalvador hoje, amistosa, né? Até porque a gente precisa.
Sim,
óbvio. Pra fazer alguma coisa, a gente tem que comunicar. Inclusive, tem membros da gente que é da Transalvador. Só que essa situação do carnaval é um questionamento que os taxistas fazem, né? Falar, mas eu faço a vistoria 2 vezes no ano, eu pago a taxa, eu tenho a licença, então eu tenho o direito. Eu entendo esse lado do taxista, sei que beleza, ele tem um custo. Só que assim, eu acredito que se você colocar hoje aberto para os motores de aplicativo, ó, galera, vocês vão fazer uma vistoria anual para a gente ver a condição do seu carro e vocês vão pagar uma taxa de R$150. No carnaval vocês vão ter direito, na lavagem do Bonfim vocês vão ter direito a acessar. Todo mundo faz sua vistoria, meu irmão. Deixa seu carro em condições, paga a sua taxa, tem sua licença e acessa todo mundo, em todos os lugares, prestando um serviço de qualidade, né?
Que é isso, porque a gente tá falando de uma questão assim, ó. Não é o interesse do motorista, é a necessidade da população.
Com certeza.
Eu não tô falando aqui do carro que eu quero ganhar dinheiro, tô falando que a população precisa.
Com certeza.
É um fato. Se você tirar o Carnaval de Salvador hoje, os motoristas de aplicativo e as motos, vai ser loucura. Vai virar um inferno. Isso é só você... Passa um dia só na rua rodando pra tu ver.
E a gente percebe a diferença justamente com esse ponto de apoio da gente. Chegou um membro de um grupo amigo da gente, que é da família Tanuber, lá com um passageiro dentro do carro, estressado, revoltado. E aí o passageiro desceu gritando, ameaçando que a mulher vomitou dentro do carro. A gente tinha um aspirador lá disponível com um produto de limpeza, porque a gente sabe que carnaval tá todo mundo tomando uma. E aí a gente ajudou o cara lá e tá saindo. Então eu falo, poxa, se a prefeitura desse uma atenção legal a gente, próxima ao circuito ali, eles poderiam deixar um aspirador no cantinho.
A posto, voz das mulheres.
Aspirador portátil. Se a plataforma dessa assistência legal,
você
a gente,
está ouvindo
eles fazer um ponto
a
de apoio,
apresentação né? Do que programa
um
A
de apoio,
Voz das Mulheres.
Um ponto de apoio de falar.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Foi em São Paulo.
Bom, uma das maiores festas populares, né? Tá, agora está na porta.
Em São Paulo,
e é com ela que começam as preocupações relacionadas à segurança.
De fato, é algo
não só de quem curte,
top,
mas também
tem
de
banheiro,
quem trabalha para fazer esse evento junto acontecer.
Enfim,
e no programa de hoje eu vou conversar com
uma estrutura bacana.
A médica, médica do trabalho, consultora e especialista em saúde e bem-estar.
O resto, até agora,
Ana Paula Teixeira. A gente vai conversar sobre festas juninas, como evitar e prevenir riscos durante os eventos da época.
Só
né?
Que de lá pra cá só ficou esse.
Uma série
aqui,
de,
principalmente
de eventos,
velho,
juninos, né? Pré-eventos.
Se tem um carnaval
aqui na cidade,
é
até aqui em Salvador e no interior do estado. Bom dia, doutora Ana Paula. Seja muito bem-vinda à Voz
porque
das
se
mulheres.
Você prestar atenção, velho, eu vou botar aqui um pouco de apoio.
Muito bom dia, muito bom dia a todos. É uma alegria
você
estar aqui
0800.
Com você, Márcia Mendonça, os ouvintes da Cardeal FM
106.1
no programa muito especial,
a
nossa voz.
Que
também,
que ali,
como você
tá vivendo
trouxe,
essa realidade,
nesse período,
todo
né,
mundo depende
bem
disso,
especial, principalmente
e que
aqui para a Bahia,
a gente rodava na estuda quando dava 6 horas, 5 da manhã para a
manifestações
para trazer para a galera, então, tipo,
fortes, né,
é um trabalho
país.
Que a gente está fazendo pela gente.
É a minha
e
preferida, eu não vou nem viajar,
de verdade,
mas gosto muito mais de São João,
para cobrar
carnaval, eu sou apaixonada,
com Salvador,
eu gosto do clima, enfim. Doutora, eu acho que medidas fundamentais não precisa a gente vai só confirmar,
assim,
né,
mas o sindicato que no início até elegeu
fundamental para garantir que todos desfrutem da festa com tranquilidade, né, que não tenhamos surpresas desagradáveis. Agradáveis, que oferecem risco
bem
não só ao público, como também aos organizadores dos eventos. Uma coisa que não, a gente
mas
sabe que não pode faltar, acho que não está nem no roteiro,
não,
porque
não
você é médica do trabalho,
assim,
mas é importante a gente falar
e temos
sobre
aí
as fogueiras,
da
fogueiras
de Andrezinho,
né?
Que é um cara que tem conhecimento
tem esse hábito, é uma tradição.
Sabe de todas as
e aí vamos instalar, montar fogueira em qualquer lugar, a gente tem que ter esse cuidado. Nada perto de baterias inflamáveis.
Muito
e também com supervisão de responsáveis, de adultos, no caso de crianças, de adultos responsáveis.
É um cara
que é um cara que poderia ser um representante hoje.
Sim.
Se a gente unificar a categoria, ter um pensamento pra frente. Porque assim, hoje todo mundo quer ganhar, mesmo.
Ele tava na Assembleia essa semana. Foi. Quinta-feira.
Quinta-feira.
Nós fomos convidados também, mas...
Mas a administração resolveu não...
Não comparecer.
Não comparecer.
A gente acredita quem foi lá, que eles façam um bom trabalho, mas não adianta a gente regulamentar sem ter um representante.
Entendi.
Entendeu? Então, pra gente cobrar algo, a gente tem que ter uma frente. Então, a gente precisa, espera, acredita que...
É porque a galera... Alguém... Porque aí, vamos lá, a galera precisa separar as estações. Vocês são um grupo,
sim,
massa, que se apoiam ali, que é para dar um suporte ali ao motorista, a vocês mesmos, um grupo de amigos que cresceu, que de 6 amigos viraram 4 mil e vão crescer mais ainda. Massa, beleza. A gente está fazendo aqui o social.
Isso.
É a preocupação de vocês, é o social. Agora tem a parte burocrática do negócio, que aí precisa ter um sindicato, de fato, de verdade, para legislar, para poder correr atrás, para estar... tomando a frente dessa situação, que aí não cabe a vocês.
Não.
Que a partir de vocês é o social ali, de dar um suporte, de dar um apoio, de ajudar.
Dia a dia.
De conseguir, exatamente. Mas tem um outro lado, que é o lado político da coisa, que é o lado da discussão, da lei, de ter acesso a determinadas coisas, que aí não tem jeito, tem que ter o sindicato ali, tem que ser um negócio mais formal mesmo, organizado, e ter um cabra de frente, como o André, que é o cara mesmo que eu tenho um respeito muito grande, e a galera, todo mundo abraça e apoia, porque ele é um cara que tem uma atitude mesmo de chegar e falar que muitas vezes a galera não tem.
Não tem mesmo.
A realidade é essa. Aqueles ali é brabo. Não, é um abraço aí.
Com conhecimento.
Não, e ele fala com conhecimento.
Ele fala com embasamento.
Ele não é tipo assim, porque é aquele cara brabo que bate na mesa porque fala alto. Não. Ele bate na mesa e fala com conhecimento. Ele vai chegar para o que você quiser discutir com o André sobre que é lei, regimento, constituição com relação ao motorista, irmão. Vá preparado, porque senão você vai passar vergonha.
O cara é bom, bom mesmo. A gente admira bastante também.
Gosto dele também.
Tá no dia a dia da gente, né, velho?
Isso é mais importante. Exatamente.
Ele vive disso.
Que diferente do outro rapaz que tava à frente do sindicato, ainda tá. Ele meio que entrou pra legislação ali, que é normal, que acreditei que seria útil. Mas de lá pra cá não se tem visto muita coisa.
Não, não.
Nenhum sindicato, nenhum desses aí. Não tenho visto nada, só fato de verdade.
Cada dia mais uma nova cooperativa, cada dia mais uma... E a gente não vê nada saindo do papel.
Exatamente. Que essa briga que André compra aí, que vai pra rua aqui, que bota a cara na tela, que se expõe, né? Vamos combinar, que não é fácil. O que ele faz, eu não vejo nenhum outro aí fazer.
Não tem.
Não vejo ninguém fazer.
Não tem, não.
A família Motoboy representa de verdade, velho.
Ele do jeito que ele vai pra cima e fala com todo mundo. E é uma coisa que ele falou assim outro dia que eu dei risada assim, eu mandei pra ele, você tá certo. Ele fala tanto com o pessoal de cima, como o pessoal que tá na pista. E ele fala igual com os dois. Não é que cá em cima ele converse de um jeito que é embaixo de outro, não. A conversa é a mesma.
E pensa em uma galera unida, velho. São os Motoboys de Salvador.
Isso é verdade.
Inclusive é uma inspiração da gente pro grupo.
Com certeza.
Os Motoboys aí, tem a família da galera, né?
Família Motoboy, que Andrezinho tá também.
Sim,
Felipe,
sim.
A gente participa. Gustavo também, que tem um projeto social muito bom.
É massa.
Motoboys do Bem.
Motoboys do Bem. Inclusive teve a questão da doação de sangue.
Foi organizada por ele.
Tem um mês. Eu divulguei também. Mas é isso. A importância de vocês estarem aqui e justamente vocês não serem nem do sindicato, nem de nada que do tipo assim, que traga, que se exija valores, vamos colocar assim, que tenha pretensões de poderes, muito pelo contrário, vocês são motoristas comuns de aplicativo e que vivem o dia a dia. E aí a importância de vocês falar aqui é justamente isso, para quem está em casa entender que a gente está conversando com pais de família, com pessoas que estão preocupadas com o bem-estar do outro, tanto com o motorista quanto o passageiro. Não é que, porque às vezes fica parecendo que está se construindo um sistema contra o passageiro. E, sim, na verdade, não é. Quanto mais unido e organizado vocês forem, melhor vocês vão proporcionar para o passageiro um bem-estar. Que é ter aquela segurança de saber que está tendo uma confusão ali, ó, a turma foi para cima, vamos separar primeiro aqui, ver o que é que está acontecendo, tá? Aí vamos, ó, chama a polícia aqui, que é quem tem que cuidar disso, vamos fazer as coisas. Então, se tem um apoio como vocês fazem, um suporte que vocês dão, é importantíssimo. Eu parabenizo vocês pela ideia, pela forma como vocês estão conduzindo isso. E, tipo assim... muito mais feliz de ver que vocês não, não deixam contaminar com essa ideia dessa coisa de politicagem, de ambição, não. A gente quer isso aqui, a gente quer rodar, a gente quer apoiar e ser apoiado aqui pelos nossos, e tá bom aqui pra gente.
Linda.
Não queremos lá quem é de sindicato que dão suas providências lá, se vai se juntar, se não vão, a gente vai estar aqui pra apoiar.
Claro.
Mas decida aí entre vocês o que é que vocês querem. Porque isso é importante em qualquer área. É como você falou, todo grupo, toda
categoria.
Toda categoria hoje precisa ter o seu sindicato, seu representante. Né? Os taxistas têm o seu representante. Tem o seu sindicato que, diga-se de passagem, vai para cima mesmo, os rodoviários. Para que mais falar do que o sindicato dos rodoviários?
Policial,
então, a polícia, que tem lá o pessoal que tem Prisco, que é um cara que é ativo pra caramba, um abraço, não tenho assim nenhuma proximidade, mas eu sempre falo porque é um cara que é um exemplo pra quem trabalha com luta pela categoria.
Sim.
Prisco é um cara, Andrézinho, são esses caras, são exemplo de fato, de verdade, que são os caras que vão pra cima, que dá a cara pra bater, mas dizendo assim, não, a gente tá aqui brigando pelo coletivo e não por mim, pelo que eu quero. Entendeu? E é como vocês estão fazendo pelo coletivo, mas no lado social. Não, a gente está aqui para o que a gente puder conseguir agregar de melhor, de valorizar, porque você sai para rodar. Hoje você faz R$10, mas amanhã você pode fazer 20, fazer 50, você não sabe quanto você vai fazer. Então, o custo do veículo que você anda é caro. Todo mundo sabe disso. Combustível é caro, óleo é caro. Pneu é caro e tem que trocar sempre.
Uhum.
Não é uma coisa que você vai dizer, eu vou botar aqui um pneu, daqui a 6 anos eu vou trocar de novo. Nem vá com essa ideia.
É. Nós temos uma mente brilhante também, que a gente fala sempre, que é nosso administrador Ivan. O senhor falou sobre o passageiro. E aí a gente teve uma conversa até com um representante da prefeitura essa semana. E a administração teve uma ideia de uma corrida, né? Só que o foco da corrida não é emagrecer como a galera quer.
Sim.
É ter aquela proximidade de corrida entre motoristas, família de motorista e o passageiro. Porque aí você traz o passageiro para si. Você mostra o taco adesivo de rato da pista, eu confio, como já acontece no dia a dia. Tem passageiro que entra e aí, ratão. Já começa a conversar diferente, já passa uma sensação de segurança.
Sim.
Então, tipo, a gente está sempre tentando trazer para a gente. A gente conversou com a presidente da prefeitura, pediu, irmão, a gente não tem vereador, não tem deputado, não tem ninguém que vá fazer pela gente. O que a gente precisa é que vocês consigam aí pra gente poder fazer um PSA pra galera. Porque muitos homens, hoje a maioria do nosso público é homem, não.
Sim,
se cuida.
Verdade.
Então a gente precisa que tenha um urologista. Coloca a carreta em um bairro aí, na Boca do Rio, na Pituba. E a gente pega a galera e aí fala, galera, vamos fazer um check-up aqui pra poder ver se tá tudo ok. Porque ontem mesmo eu dei um socorro a um membro da gente que passou mal. Tava com a pressão 20/12.
20 por 12.
O cara maior do que eu carreguei o cara com mais 2 membros que chegaram lá, meu irmão. Pressão 20 por 12, então a gente levou pra emergência.
Ele conseguiu ainda parar, colocar num grupo.
Colocou no grupo.
Ó, galera, tô passando mal, tá, parou o carro. E aí, a gente foi atrás, pegou ele, levou, depois pegou o carro.
Levou pra UPA, entregou a família.
Então deu todo aquele suporte, né?
No caso, o cara que vira membro, ele tem ali uma ficha de inscrição.
O que a gente tem hoje, a gente pega o cadastro dele, que é a foto do aplicativo, o Uber99, e a gente tem um arquivo no celular que a gente deixa aqui para qualquer coisa que acontecer. Quando a gente salva os contatos, a gente salva com a placa.
Aí, no caso, nesse arquivo que vocês criam, tem ali contato de familiar da pessoa? Não.
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 Mas a gente consegue rapidinho mesmo.
Isso é muito rápido.
Rapidinho. Com 4 mil pessoas, não tem como demorar.
Agora, tipo assim, como a gente tá com um número agora muito grande, como a gente vai ter agora, com fé em Deus, ainda assim, a nossa sede, né?
Sim.
Vai ter nosso escritório, coisa boa. Vai ter nosso apoio. E a gente vai ter uma pessoa, um funcionário, para ter esse controle.
Para a galera entender como é que é o grupo de vocês, quem está em casa. Sabe os grupos de moto que a galera anda? Aqui a gente trouxe o pessoal da Wolf, que é o grupo de motociclista. Pronto, é mais ou menos isso. Eles não são um sindicato, eles não são políticos. Ele é um grupo de amigos, de pessoas, de motociclistas, de motoristas, que se encontram, e assim como os grupos de moto, que tem sua sede, que tem sua camiseta ali, sua jaqueta, sua... Pronto, é mais ou menos isso, para quem está em casa entender como é o grupo de vocês, para que não fique naquela dúvida. E afinal de contas, é o quê? É sindicato? Não é, não. Não é sindicato, não é grupo político, é um grupo de amigos. tá? Um grupo de amigos que tem apoio entre eles, que eram 6 e agora são 4 mil. Então, se você vê aquele adesivo, deixa eu mostrar aqui o adesivo pra galera, você vê esse adesivo na rua aqui, ó, você já sabe que ali você já tem uma turma que você pode, ó, acionar. Você passageiro, você que é motorista, que quiser entrar pro grupo também. Como é, eu quero participar do grupo. O que é preciso para poder participar do grupo?
Tem um cadastro ativo em alguma plataforma, seja iFood, 99, Uber, porque a gente não agrega só motorista para o aplicativo, motoboys também, entregadores. Então, tem um cadastro ativo, a gente cadastra e chega junto da galera.
E aí pode chegar pra gente ou pelo Instagram ou pelo nosso WhatsApp.
Qual é o Instagram de vocês?
O Instagram é @ratodapista.
SSA.
SSA. E lá vai ter o link direto do WhatsApp.
Isso. Então... Aí, sobre o cadastro, nossos adesivos são diferentes de muitos grupos. Porque os grupos geralmente identificam com número.
Sim.
Então, por que a galera fala, por que vocês não botam o número no adesivo? Porque nós somos um grupo de amigos.
Sim,
então,
sim.
Assim, Eu não tenho responsabilidade diretamente sobre o seu ato, sobre o ato dele.
Sim.
O carro tem placa policial, se ele tiver...
E quem tem que...
De alguma infração...
Que é isso que a gente... Que foi o que a gente falou aqui mais cedo. Rolou uma confusão ali entre o motorista e o passageiro. A condição de vocês ali é só separar ali a briga, chama o órgão competente e ele vai resolver, tá, gente? Lembrando sempre isso. Os meninos não são aqui... tudo é a gente que resolve, não. Apoio é uma coisa. Tá? Teve um probleminha ali, chama o apoio, que é até porque às vezes você está no bairro da pessoa, as pessoas conhecem o passageiro, mas não conhecem você. Então, o suporte vai servir mais para isso, para evitar que haja ali um confronto desnecessário.
Teve até uma situação lá em Lauro de Freitas, no Cagi, de uma ratona nossa que iria ser assaltada. Então, ela conseguiu, através de outro celular secundário, avisar o nosso grupo de socorro e mandar localização em tempo real. Então, quem estava próximo...
Foi para cima.
Se deslocou. E o pessoal do carro, que estava dentro do carro, próximo, possivelmente os assaltantes, perceberam a quantidade dos adesivos. Rapaz, tem muita gente com adesivo aqui perto desse carro. E aí, cismaram. Pararam, desceram do carro. Certamente, ela ia ser assaltada. Só que depois que eles viram as quantidades de carros colado nela com o adesivo nosso, eles decidiram... Desistir. Abordar a missão.
Porque tem os ratinhos tranquilos, mas tem um ratão que é meio
doidinho. Tem um ratinho meio atribulado.
Tem um ratinho meio atribulado. Tem um ratinho
meio normal. É natural.
Tem um meio brabinho aí.
Meio brabinho.
Mas é isso que a gente tá colocando aqui. Pra que as pessoas não achem que vocês são responsáveis, sacou, pela atitude do outro.
Não.
Não, vocês não são. Vocês estão ali, a ideia de vocês é justamente isso. É meio que ali uma agremiação.
Isso.
Tá ligado?
Isso.
É uma agremiação onde as pessoas têm ali um suporte com relação... a ter um desconto em uma loja, a ter... Tipo, fazer meio que uma propaganda, como se fosse o Sam's Club da vida.
Isso.
Tá ligado? É desse jeito. Você não paga para participar do grupo, tá? Mas você tem um cadastro ali com seu nome, sua foto direitinho, tá? Se você vai participar, tem a... Como eu cobro aqui sempre, tem a responsabilidade, tá? Porque você vai estar ali no meio de pessoas que são amigas, pessoas que estão ali na intenção de ajudar. Então, se você for para lá para criar problema, é melhor você não ir, tá?
Verdade.
Então, as empresas que nos ouvem, que quiser ser parceira, como é que faz para entrar em contato com vocês?
Pode entrar no Instagram mesmo, Ratos da Pista SSA, a gente tem uma atenção legal lá. Tem os meninos que cuidam, dão atenção. Inclusive, para as empresas que querem ser parceiras, os responsáveis de parcerias dão total atenção. Então, não é só colocar o nome do parceiro. A gente tem a criação de conteúdo. E, inclusive, a gente não cobra pela criação de conteúdo. O que a gente pede aos parceiros é apoie com adesivo. Então, faça assim adesivos para a gente, que aí a gente passa para a galera, que aí vai ajudando o grupo a se manter mesmo, entendeu? Por isso, a criação da ONG. Porque a gente não usa o dinheiro para outras coisas.
Com
todo
isso,
dinheiro é para o grupo.
Com isso, gera um fundo de caixa.
Massa.
E o fundo de caixa... é revestido para nós mesmos.
Sim,
então,
sim.
Não tem benefício próprio.
Como diz meu amigo Mota, não tem almoço de graça.
Não.
Vocês têm ali que café, um almoço, uma janta que vocês proporcionam para a rapaziada. Isso tem custo. Isso tem que sair de algum lugar, né?
Com certeza.
Então, não vai cair do céu, né? O tempo de cair manjar do céu já foi.
Com certeza.
Já, Jesus já veio, já abriu o véu. Então, vamos mudar aí. Nem espere.
Até por essa galera também, que são os administradores. Essa semana a gente fez um projeto. Eu sentei com um dos idealizadores, que é Salles. E aí a gente acertou de... Glauber, toda a galera que está na frente também. A gente vai, durante 18, 17 semanas... que são 17 administradores senhores Salles, a gente vai colocar um tanque no combustível do cara, porque eles dedicam tempo, eles dedicam atenção, eles param de trabalhar para poder fechar parceria, para buscar adesivo, para cortar. Então, pelo trabalho que a gente faz também, não é nada mais justo que reconhecer quem carrega a marca do grupo valendo, né?
Não, claro, vocês estão à frente ali, precisa muito mais até do suporte.
Com certeza.
Do que quem acaba recebendo de uma forma gratuita, porque vocês estão dedicando o tempo de vocês. Vocês estão aqui agora, podia estar rodando, fazendo, mas vocês estão aqui dando entrevista justamente para poder falar do trabalho, né? Para poder pra, mostrando para vocês, querendo ou não, é uma prestação de serviço para a sociedade. Eu estou aqui explicando o que é, como não é, o que é que está acontecendo.
É, e como você falou, para as pessoas novas, né, que queiram entrar no nosso grupo, a gente pede que tenham empatia. A verdade é essa. Não adianta você entrar no grupo só para se beneficiar.
Sim.
Só de precisar de socorro.
Exato.
Precisa do socorro, agora preste o socorro também.
Sim.
Porque a gente aqui é administrador, a gente controla também isso. Por mais que eles não percebam, a gente sabe.
A gente é visível.
É visível. Então, não entre no grupo só para se beneficiar. Que a gente vai identificar, entendeu?
É. O nosso social também é muito forte. A gente teve um membro que faleceu, Deus o tenha, irmão Jacques. Ele, a família estava bem abalada, a gente prestou do suporte. Desde o falecimento dele, né? A gente fez vaquinha, ajudou a pagar o enterro.
Caralho.
Juntou, tipo, 40 minutos, juntou R$1.200 rapidinho. E aí, a gente fez o aniversário da filha. Por mês a gente se junta, faz uma doação durante 10 meses para ajudar a família, para não ficar desamparada.
Uma cesta básica.
Uma cesta básica. E aí tem as ações de rua também que a gente fez no Natal. Vai fazer agora toda a última quarta-feira do mês. A gente faz um sopão. Já está definido isso em reunião, então toda a última quarta, aqui da Ban Piedade, aí na outra semana, na outra quarta, Mares, e aí vai dar a sopa pra galera da rua também, que ajuda bastante.
Sim.
E fazer o bem, sem olhar quem ajuda a gente, né, meu irmão? Porque a recompensa vem lá de cima.
É verdade. Pô, tem uma rapaziada aqui no YouTube, velho. É muita gente pra mandar alô. Então vou mandar um abraço pra toda a turma dos Ratos na Pista. Para os amigos, familiares, porque é muita gente aqui para eu falar um puro. Fico puxado aqui. Era para ter visto logo no início, mas eu vacilei aqui, empolgado na conversa com vocês, que tá massa. Graças a Deus. Então, galera, um abraço. Agradecer a vocês aqui pela participação. Precisando divulgar qualquer coisa, qualquer evento de vocês, pode contar aqui com a Cardeal FM, né, o Garage 106. A gente também tem essa mesma visão. Como eu falei com vocês, velho, vamos lá dar entrevista, não cobro, não custa nada. É, a ideia do meu programa aqui é trazer informação. Eu estou sempre trazendo aqui a galera da Mestre das Multas, o pessoal que fala de legislação, estou sempre cobrando a turma, todo mundo. A legislação de trânsito é para todo mundo.
Com certeza.
Quem tem carro e quem não tem. Para quem anda a pé, de bicicleta, de skate, cadeira de roda, não importa. Todo mundo precisa saber. Cobra aqui do governo, do estado, da prefeitura, que a educação no trânsito precisa ir para a escola. Na escola, já no primário, a turma já precisa aprender sobre legislação de trânsito. Não esperar o cara ficar maior de idade para resolver tirar uma habilitação. Para legislação de trânsito tem que virar matéria de escola, como é em outros países. Tem países que o cara tira habilitação com 16 anos de idade. Então, isso é importante. E campanhas, velho, para educar a galera. Principalmente agora com essa questão dos aplicativos, do uso, eu acho que é muito importante, tanto a prefeitura quanto o governo do estado e o governo federal fazer campanhas nesse sentido. Então, quero agradecer a vocês aqui, as portas estão abertas, precisando, conta com a gente.
Nós agradecemos também em nome do Rato da Pista, aqui é um presente que a gente trouxe para vocês, os chaveirinhos da gente.
Obrigado.
Os adesivos também são presentes. Dois e-mails aqui.
Dois
e-mails. E é falar que as nossas portas são abertas.
Já vou botar na minha moto ali,
já tá protegido mesmo.
Já tá protegido aí, já tá carimbado.
Já vou botar ali na minha moto. Rasta, toma o seu.
E aí é uma. A gente agradece pela oportunidade também de mostrar, né, o nosso trabalho, que muitas vezes a galera vê o nome e não entende, que é um trabalho do bem. É um trabalho social que a gente vai estar fazendo aí, se ajudando o tempo inteiro. Precisando também da gente, aciona no WhatsApp aí que vai aparecer Uber.
Vai aparecer.
Eu vi muito na rua e também no Instagram. Mas todo dia passava um rato por meio. Eu digo, não, eu tenho que saber o que está acontecendo. Pronto,
também quero agradecer a galera aí, a galera dos ratos aí, a galera que sintonizou aí. A gente
muito obrigado, viu, galera?
Precisando. Galera, ratão, Ratona, muito obrigado aí pela audiência de vocês. E quem não for ratão, ai ai, viu? Então, vamos pra cima, continuar no mesmo propósito. E é isso aí. Obrigado pela, pelo convite.
Valeu, galera. Até semana que vem. Volta chegando aí o seu programa na área. Um abraço.
Garagem 106. Seu destino automotivo. Giro Nacional. Agência Rádio Web.
Mais de 5 milhões de empresas foram abertas no Brasil em 2025, o maior número já registrado. Mas uma boa ideia sozinha não garante o sucesso de um negócio. Especialistas defendem que o empreendedor valide o projeto antes de investir dinheiro e iniciar as operações. O gerente de atendimento e relacionamento com o cliente do Sebrae Nacional, Enio Pinto, explica que um dos principais erros de quem deseja empreender é deixar de planejar o negócio antes da abertura da empresa.
O fechamento precoce de pequenos negócios no Brasil se dá essencialmente por dois aspectos. O primeiro, a falta de planejamento prévio, pré-operacional. É fundamental que você pegue sua ideia de negócio, que está na cabeça, e passe para o papel no formato de um business plan, de um plano de negócio, para você sair do achismo e chegar na constatação da viabilidade daquele empreendimento.
O plano de negócios ajuda o empreendedor a avaliar se existe mercado para o produto ou serviço, identificar concorrentes, conhecer melhor o público-alvo e projetar custos e receitas antes mesmo do início das atividades. Mas, segundo o gerente de atendimento e relacionamento com o cliente do Sebrae Nacional, Enio Pinto, o planejamento é apenas uma parte do processo. A preparação para administrar a empresa também faz diferença na hora de transformar uma ideia em um empreendimento sustentável.
Além da questão do planejamento inadequado, o amadorismo na gestão. Da mesma maneira que você, para atuar como um jornalista, precisa estudar 4 anos, para atuar como um médico, precisa estudar 8 anos, para você empreender, é fundamental que você também precisa fazer um investimento para adquirir técnicas de gestão de um pequeno empreendimento, além de lapidar o seu perfil, a sua atitude, o seu comportamento, que precisa ter um comportamento de fato empreendedor à frente dos negócios.
A recomendação é buscar capacitação, estudar o mercado e testar a viabilidade da proposta antes de fazer grandes investimentos. Com mais informação e preparo, o empreendedor reduz riscos e aumenta as chances de sucesso do negócio. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Virgínia Alves.
Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria aponta que 45% das empresas industriais projetam alta do endividamento bancário nos próximos 3 meses. E essa necessidade de crédito não decorre de uma expansão da atividade, mas da pressão sobre o capital de giro no ambiente financeiro de juros elevados, como explica a analista de políticas e indústria da CNI, Maria Virgínia Colusso.
Mesmo com mais um corte da Selic, o juro real ainda está em torno de 10% ao ano, então isso ainda é uma política monetária bastante restritiva. Uma parcela relevante dessas empresas espera precisar de mais recursos para financiar o ciclo operacional, para financiar o dia a dia, os estoques, ou mesmo para obter mais prazo junto aos fornecedores. Então, isso indica que essas empresas estão precisando de mais recursos para sustentar o intervalo entre vender e receber. O problema é que essa necessidade de mais crédito ela está vindo acompanhada de uma expectativa de ter que tomar esse crédito a um custo mais caro.
O levantamento da CNI aponta que 64% das empresas esperam redução da margem de lucro nos próximos 3 meses. E, de acordo com Maria Virgínia, para tentar compensar esse cenário, o setor deve repassar custos. A expectativa é que pouco mais da metade dos industriais elevem os preços de venda.
O endividamento mais elevado e o encarecimento do crédito, eles acabam afetando a economia de diversas formas. Para as empresas, isso aumenta as despesas financeiras, acabam comprimindo a rentabilidade e reduzindo a capacidade delas de investir, de inovar, de crescer, de produzir mais. Para o consumidor, isso pode significar produtos mais caros, então isso acaba se transformando, de certa forma, em uma pressão inflacionária.
Segundo a analista de políticas e indústria da CNI, Maria Virgínia Colusso, o cenário de juros elevados por muito tempo reduz o dinamismo da indústria, enfraquece a geração de emprego e renda e limita o crescimento da economia brasileira. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Valquíria Rios.
Cardeal FM, conectada em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43, Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Vida de estudante é um desafio atrás do outro, né não? E minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia. Esse é o poder das escolas de tempo integral aqui na capital. Aproximam milhares de estudantes de um futuro melhor.
Rapaz, essa lubrificação da Estrada do Derba vai desafogar o trânsito e vai melhorar geral. E quem vem junto é o VLT, pai, que vai mudar o meu subúrbio.
Pois é, o governo do estado também trabalha para adiantar o lado de Caíque e de milhares de motoristas todos os dias. É a duplicação da Estrada do Derba vindo junto com o VLT. E o programa Minha Casa Minha Vida, através da parceria Bahia Brasil, está realizando o sonho da casa própria das famílias baianas.
Coisa para fazer tem, mas eu tô vendo trabalho, tô vendo mudança.
É, para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM. Conectada em você.
Hora da notícia. Acompanhe agora. Hora da notícia. Hora da notícia.
Muito bom dia, Salvador, bom dia, Bahia, bom dia, meus amigos, minhas amigas, Rádio Cardeal FM 106,1. Hoje, dia 20 de junho de 2026, portanto, já na beira do São João, queria saudar todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Cardeal FM. Hoje, especialmente dia do revendedor, dia do vigilante, saudar todos os trabalhadores vigilantes do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. Também hoje é dia do refugiado, né? Muitos seres humanos saíram dos seus países e hoje estão no Brasil, muito bem acolhidos. Também hoje é dia dos advogados trabalhistas. Queria saudar todos os amigos, Dr. Ney Viana Costa Pinto, nosso amigo Tiago, muitos advogados trabalhistas do nosso país e especialmente daqui da nossa cidade de Salvador, Bahia. Portanto, aproveitando aqui também, observando a questão da nossa programação de hoje, que vamos estar reverberando sobre o São João, o forró da nossa cidade, nosso estado da Bahia. É isso, meus amigos, como sempre, a gente tem aqui no nosso programa observado a questão da fé inquebrantável em Deus, que é a certeza absoluta das coisas que você não enxerga. Então, portanto, como sempre, na Rádio do Senhor do Bonfim, momentos de reflexão com João Daniel.
Momentos de reflexão com João Daniel.
Meditações de Santo Afonso. Dizia São Filipe Neri que todo o amor consagrado às criaturas é roubado a Deus, porque na palavra de São Jerônimo, o Salvador é cioso de nossos corações, porque nos ama estremecidamente. Quer reinar só em nosso coração e não admite êmulos que lhe roubem parte do amor que requer só para si. Desagrada-lhe, portanto, ver em nós apego a qualquer afeto que não seja para ele. exige nosso Salvador, porventura, demais, depois que deu por nós todo o seu sangue e a vida, morrendo sobre uma cruz, não merece, porventura, que o amemos com todo o nosso coração e sem reserva? Afirma São João da Cruz que todo apego às criaturas impede que sejamos inteiramente de Deus. Certas almas são chamadas por Deus para serem santas, mas porque elas usam de reserva e não dão a Deus todo o seu amor e conservam afeição às coisas da terra, não se fazem, nem se farão nunca, santas. Querem voar para o alto, mas porque são retidas por algum apego, não voam, mas ficam sempre terrestres e se põem em grande risco de perdição eterna. É, pois, preciso desligar-se de tudo. Cada fio, diz o mesmo São João da Cruz, quer grosso, quer fino, impede a alma de voar para Deus. Certo dia, Santa Gertrudes pediu ao Senhor que lhe fizesse saber o que dela desejava. Respondeu-lhe o Senhor: não desejo senão um coração vazio. É o que Davi pediu a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Um coração puro ou vazio quer dizer um coração livre de todo afeto ao mundo. Devemos sacrificar tudo para ganhar tudo, para que Deus seja todo nosso. Devemos deixar tudo que não é Deus. Então, a alma poderá com verdade dizer a Deus: meu Jesus, renunciei a tudo por vosso amor. Dai-vos agora todo a mim. A fim de que cheguemos a ser inteiramente e sem reserva do Senhor, devemos rogar incessantemente a Deus que nos encha de seu santo amor. O amor é um fogo destruidor que consome em nossos corações todos os afetos que não sejam para Deus. Dizia São Francisco de Sales que quando a casa está em chamas, atira-se toda a mobília pelas janelas afora. Com isso, o santo quis dizer que quando um coração está ardendo do amor divino que dele tomou posse, a pessoa não precisa mais de sermões e diretores para desprendê-la do mundo. O amor divino mesmo consumirá todo o afeto impuro. Tenha um bom dia. Eu sou o João Daniel.
É isso, meus amigos. Como sempre, a mensagem de reflexão de João Daniel reverbera, transmite para nós uma paz espiritual muito importante para nós começarmos o programa muito bem. Na bancada aqui temos o nosso querido amigo Amando Neto, como sempre, colaborativo, prestativo, responsável por essa programação importante. Também conosco o nosso querido amigo Marquinhos Santiago, que é o nosso operador, também bastante colaborativo. Bom dia, Amando Neto. Sejam bem-vindos, vamos aqui na programação até as 11 horas da manhã.
Bom dia, Mota, a todos os ouvintes da Rádio Cardio FM. Sempre uma satisfação enorme estar aqui presente em mais uma edição do Hora da Notícia, colaborando com os nossos ouvintes que sempre nos acompanham.
É isso, meus amigos da Rádio Cardio FM. Além do meu querido amigo, companheiro Amando Neto, temos também a presença do nosso cantor Cid Rocha, um cantor muito que embala as noites na cidade de Salvador, umas músicas muito bonitas. E hoje, como de costume, peço que o nosso querido Amando Neto apresente o nosso cantor Cid Rocha. Amando Neto.
Vamos lá, Mota. Agora sim, né? Formalmente apresentar aqui aos nossos ouvintes o nosso ilustre convidado do programa Hora da Notícia, na manhã deste sábado, o Cid Rocha, que é cantor, músico baiano, tem mais de 40 anos de carreira, iniciou sua trajetória ainda na adolescência, influenciado pela família de músicos e passou por bandas bem renomadas aqui, tá, Mota? Como Sabor de Mel, Brazilian 2000, acompanhou também diversos artistas da Bahia e aperfeiçoou seus estudos musicais no Sesc de Nazaré. Atualmente, vem realizando apresentações de MPB, música regional, forró, levando sua experiência e talento aos palcos de Salvador e todo o estado da Bahia. Esse é o Cid Rocha.
É isso, aqui eu queria cumprimentá-lo, agradecer, dar bom dia e Seja bem-vindo, Cid, aqui no programa Hora da Notícia, Rádio Cardeal FM, que é um rádio para além de notícias, mano, também é cultura, é arte, é entretenimento. Bom dia, Cid, seja bem-vindo ao nosso programa.
Bom dia, bom dia. Agradeço aí o convite, né? E a gente fica muito feliz em estar aqui participando aqui na Cardeal FM com o Marquinhos, com o Amado, com o Daniel. E a gente vai mostrar um pouco do trabalho que a gente tem feito aí na Bahia, eu já fui até Aracaju, e a gente mostra o que a Bahia tem, né? Quando a gente sai. E graças a Deus eu sou muito bem recebido. E assim, acredito que essa experiência, a gente ajuda aos novos que estão chegando, e eu fico muito feliz por isso.
É verdade, Cid. A gente te agradece e gostaria de celebrar com você. Sempre quando você puder, que tiver que sua agenda livre, nós também participamos dessa programação aqui todos os sábados. Nós estamos aqui às 10 horas da manhã e é um convite especial para você voltar em volta e meia.
Estou sempre aqui.
Deixar claro, daqui a pouco vai deixar seus contatos aí para os nossos ouvintes. Mas, Amanda, eu queria já começar de pronto fazendo um apelo ao nosso cantor Cid Rocha, que vocês devem conhecer. A partir de agora vai ser um parceiro nosso. Do nosso programa aqui do Hora da Notícia, começar a nossa programação hoje. Eles escolheram, era o reggae que a gente queria saudar o Marquinhos Santiago, fazer um minho.
Um pedacinho?
Um pupurrinho. Um pupurrinho, por exemplo. Pegar o Cid. O Cid.
O que a gente faz muito lá no Pelourinho.
Preciso segurar essa onda que quer me afogar.
Joga!
Preciso segurar essa onda que quer me afogar.
Como é que é?
E foi no beijo que a morena me deu. E foi no beijo que a morena me deu. Foi nesse beijo que aconteceu. Menina bacana que rola na cama me namora. E me namora. Namora.
Joga, Marquinhos!
Fantástico, fantástico. Muito bom, muito bom. A mão começou bem, né?
Bem demais.
Em respeito a esse querido amigo, eu diria assim, um representante, quase eu não vejo ele publicizar isso, mas breve a gente vai botar Marquinhos no eixo. Ele vai ter que falar um pouco de reggae.
Tem gente, porque, cara, tem gente que nasceu para ficar por trás das cortinas, só dando apoio.
Não, mas eu discordo disso,
Cid. Só o olhar que a gente se dá, o pessoal acho que já
mas fica com
a gente.
Eu queria.
Mas, olha, Marquinhos, sabe tudo.
Uma palavrinha de Marquinhos sobre esse início de programa, que eu queria que ele interagisse com a gente aqui, pô. Hoje é cultura e arte. Hoje,
pra... Eu queria agradecer essa homenagem sensacional. E saudar aqui o grande artista que tocou uma música aí, que foi de 1998, do disco...
Impactante, né?
Impactante. Que vendeu pra caramba pela EMI Odeon. Foi o último disco do... O Etiópia, foi o último disco de Edson Gomes pela EMI Odeon, que vendeu assim como água, meu irmão. Parabéns, viu?
Então, Cid, a gente, homenagem justa, não, mano, não tem nenhum confete aqui, é um respeito à história, fora o patriarca do Marquinhos Santiago, que também é um dos protagonistas do reggae na Bahia.
Com
em
certeza.
Breve, no Pelourinho, nós vamos inaugurar aquela praça de reggae, chamar esses políticos, esses com gestores, certeza. Que eu não quero saber de que lado que ele é, eu quero saber que celebre o reggae, celebre o reggae na Bahia de volta.
É bem lembrado que já deu pontapé inicial
para
as obras, precisa agora
uma
empresa, né, que faça as obras.
Eu não quero certeza. Nem saber qual é...
A licitação já tá pronta.
O
já.
Sexo desse anjo, eu quero saber que tem que ser um anjo. Anjo bom para poder, né, tocar reggae para o povo brasileiro.
É necessário.
E aí os turistas chegam aqui, eu queria saudar também o nosso padre dali da igreja do Rosário dos Pretos,
Padre Lázaro.
Padre Lázaro, que sempre ele congrega e evangeliza a palavra de Deus com a casa cheia de gente do mundo inteiro. Levanta a mão de os nossos visitantes da França, de lá da Argentina, de Cajazeiras, de lá de Liberdade, aí ele manda se abraçar. Então, acho que de frente da igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, Santo Antônio de Catejeró, tem também ali a Praça do Rei, que está abandonada. Eu espero que os gestores tomem vergonha na cara e façam um olhar de respeito para os regueiros da Bahia, do Brasil e do mundo. Né? Poderíamos falar um pouco sobre o São João, né? Está aí, nós estamos... na fita, é preciso a gente observar que o mundo inteiro faz um olhar para o Nordeste, Cid, como o povo preguiçoso, o sulista, né? A gente vai em São Paulo, a gente vai no Rio, a gente vai e as pessoas dizem, não, mas o baiano não gosta de uma rede. Mas toda vez que ele tem uma férias, ele corre para cá. Então, que paradoxo, né, Amanda? Então, respeito onde a gente pode chegar, onde nós chegamos. Então, antes que a história São João, mano, a origem aqui veio do tempo colonial, inclusive. Os caras chegaram aqui com essa questão da colheita, da agricultura, já encontraram os índios plantando o milho. E por aí vai. Aí chegam os africanos e fazem uma miscigenação da questão da cultura, da arte, né, e do alimento que a gente exporta, né, esse milho delicioso, essa iguaria, né, a macaxeira que eles chamam de do aipim, enfim, por aí vai. Eu achei que poderia começar um pouco para falar um pouco de São João.
Com certeza, Mota, né, falar de São João, principalmente nesse período, né, do mês de junho, onde se aflora bem mais, né, essa época de festejos e também da história sobre esse santo que realmente também realmente faz parte da liturgia católica, né, que realmente que envolve tudo isso, que é o São João Batista. Mas ninguém melhor para poder falar sobre a história de São João do que o nosso parceiro, historiador, sempre presente aqui no programa Hora da Notícia, o Lula Dias, para poder explicar com mais propriedade aí aos nossos ouvintes aqui da Rádio Cardeal.
Muito bom dia, Lula Dias, seja bem-vindo ao nosso programa aqui, como sempre. Você está meio ausente fisicamente, mas espiritualmente a gente não pode se perder, se distanciar daquela... Vamos ouvir um pouco da história com Lula Dias.
Bom dia, meu querido amigo Daniel Mota. Bom dia a você, ouvinte da rádio. Bom dia, Amando Neto. Bom dia, João Daniel. Bom dia, pessoal aí da equipe toda. O São João é uma festa que já era comemorada há milhares de anos, mesmo antes de se tornar São João, porque ela era a festa do solstício de verão do hemisfério norte. Todo 24 de junho eles comemoravam, várias civilizações comemoravam essa festa. Com o advento da Igreja Católica, né, a Igreja Católica se tornou assim a grande potência ali naquele período da Idade Média, ela viu a importância que essa data tinha, não só essa, mas também o 25 de dezembro, que é o solstício de verão do hemisfério sul. Ela utilizou essas duas datas, uma para o nascimento de Jesus Cristo e a outra para o nascimento de um dos santos mais populares da Igreja Católica, que é o São João. Ele faz parte da tríade dos santos populares, São João, Santo Antônio e São Pedro. Então, quem traz essa festa para o Brasil é justamente o período colonial, né? Os portugueses, que já comemoravam isso lá há milhares de anos e tal, e trazem para cá. Mas na época que eles trouxeram para cá, eles trouxeram com as músicas deles, que eram aqueles fados portugueses, aquelas músicas e tal, diferente do que é hoje. Então, o São João hoje toca um ritmo tipicamente brasileiro, que é o forró, que você só vai achar isso aqui. Mas antes de ser forró, eram também uma festa católica, mas eram músicas portuguesas. Então, se a gente pudesse ouvir um disco de músicas do São João do século XVI, a gente ia achar completamente estranho ao nosso São João de hoje em dia, né? E o ritmo forró, ele é um ritmozinho de triângulo, zabumba e sanfona, que era tocado em toda festinha de São João nos interiores e tal, mas ainda não tinha esse nome de forró. É, xot, baião, xaxaro, aquela coisa bem de cada lugar. Aí, na época da Segunda Guerra Mundial, que os americanos fizeram uma base aqui no Brasil, ali no... aquela região ali de Natal, Rio Grande do Norte, ali, o Trampolim da Vitória. E numa época dessas, né, de festejos juninos, a base americana estava cheia de soldados, eles ficaram sabendo que ia ter uma festinha, que no caso para a gente seria o Arraiá, perto ali da cidade, eles foram para esse Arraiá. E ao chegar lá no Arraiá, eles viram vários brasileiros dançando ali e tal, e eles perguntaram se eles podiam dançar. A maneira como eles perguntaram é que, em inglês, né, for all. Eles perguntavam para as pessoas, é para todos? For all é para todos? Ou é só para vocês? Aí o povo, não, é para todo mundo, pode dançar, todo mundo, for all, for all, for all. E esse for all virou forró, que é em homenagem a essa pessoa por volta de 1944, no meio da Segunda Guerra Mundial, certo? Espero que tenha tirado a dúvida aí de vocês, dos ouvintes. Um grande beijo no coração de todos vocês. Um feliz São João para todo mundo, já antecipando aqui. E um bom recesso para quem é funcionário do Estado, os alunos, professores, os meus colegas professores. Um bom recesso junino.
Isso, muito obrigado, meu querido amigo, professor historiador Lula Dias. Queria depois nós convidarmos para fazer um programa aqui ao vivo, porque ao vivo é melhor, inclusive, e lembrar daquela sua máxima vênia do